Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Esta é a nona sessão ordinária do ano 2024. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária, a nona do ano 2024. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Faremos a discussão da primeira votação da LDO 2025. Projeto de resolução. Os parlamentares fazem a discussão em seguida a votação. Quero aqui, antemão, pedir desculpa aos colegas vereadores pelo mal-entendido que houve na última sessão. Eu passei a palavra aos colegas, aí silenciaram todo mundo e automaticamente eu encerrei a sessão. Aí ficou um negócio meio constrangido, eu quero só me desculpar diante de todos. E coloco em votação o LDO, foi lido sessão passada. Começo pelo vereador Pedro Brito.
Boa noite, presidente. Tony, colegas vereadores, doutor Virgílio, em nome do nosso amigo, colega Renato Cajazeira, companheiro aqui dessa casa, lá atrás, cumprimento a todos aqui presentes. Eu voto sim, presidente.
Vereador Renatinho.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Em nome do meu pai, ex-vereador, secretário de esporte, eu voto sim.
Vereador Reginaldo Silva.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Em nome do meu amigo Renato, companheiro rei aqui de longas datas, cumprimento a todos. Meu voto é sim, presidente.
Vereador João Lima.
Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao nosso presidente, boa noite a todos que estão assistindo. Também quero dar meu boa noite aqui, meu colega de bancada aqui, em outras legislaturas, e secretário de Esporte de Caxingó, meu amigo Renato das Cajazeiras, e boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Com relação à LDO, meu voto é sim.
Vereador Giovanni.
Boa noite, presidente, vereadores, doutor Virgílio. Em nome do meu amigo Odair, do sindicato, cumprimento a todos. Meu voto é sim.
Vereador Luiz Carlos.
Boa noite, senhor presidente, nobre colega, o povo. Como a maioria dos companheiros já falou, boa noite para Renato, que já foi vereador nessa casa. Fui vereador um mandato junto com ele, hoje estou junto com o filho e vida que segue. A respeito do projeto, meu voto é sim.
Vereador João Miranda.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nossos amigos presentes. Bem-vindo, meu amigo Renato. Um amigo que eu fiz fora da política, e certo, tenho o maior respeito. Voto sim, senhor presidente.
Aprovada em primeira votação a LDO 2025. Temos um projeto de resolução, passar para o Tony ler. Eu gostaria, da compreensão dos colegas, para que a gente possa fazer uma doação de umas mesas que foram retiradas dessa casa, alguns descartes. O Tony vai ler melhor, para vocês entenderem, a gente coloca em votação.
Projeto de resolução número 004/2024, de 14 de junho de 2024, que autoriza a doação de bens móveis sem utilidade da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, à APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caxingó, Piauí, e da Outras Providências, e à Igreja de São Sebastião da Comunidade Jacobina. Senhores vereadores, o vereador Carlos Eduardo Machado de Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 162, parágrafo 2º do regimento interno desta augusta Casa de Leis, propõe para a deliberação do plenário e à Câmara Municipal decreta o seguinte: artigo 1º. Fica autorizada a mesa diretora desta Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, a realizar doação para a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Caxingó Piauí, de bens móveis e equipamentos que se encontram sem utilidade para esta Câmara de Leis, conforme relação que segue. Duas mesas de MDF em bom estado de conservação. Artigo 2º. Fica autorizada a mesa diretora da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, a realizar doação para a Igreja de São Sebastião, Jacobina, do município de Caxingó, de uma tribuna antiga, púlpito, equipamentos que se encontram sem utilidade para esta Casa de Leis. Artigo 3º. Fica autorizado também o descarte dos bens que se encontram em mau estado de conservação, revelando-se imprestáveis ao uso desta casa, sendo estes duas pias de banheiro antigas e uma mesa de aglomerado velha. Artigo 4º. Os bens móveis doados e descartados deverão ser baixados no sistema informativo do patrimônio do Poder Legislativo Municipal. Artigo 5º. O presente projeto de resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Ante o exposto e considerando a importância do pedido, venho requerer a aprovação deste projeto para que, após a sua aprovação e promulgação, siga com a finalidade acima sugerida, contribuindo com o importante trabalho social desempenhado pela APAI em Caxingó e pela Igreja da Comunidade Jacobina, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos 14 dias do mês de junho do ano de 2024, respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, vereador proponente.
Colocando em votação, começo pelo vereador Pedro Brito.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Renatinho.
Boa iniciativa do presidente e meu voto é sim.
Vereador Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Vereador João Lima.
Voto sim, presidente.
Vereador Giovanni.
Vereador, quero aqui lhe parabenizar, presidente, pela atitude, pelo esse importantíssimo requerimento que você colocou nessa casa para fazer a doação desses móveis que estão aqui. Com certeza, se você não tomar essa atitude, vão se estragar. Sim. Enquanto tem outros locais por aí, inclusive a própria Igreja da Jacobina, ali a APAI, que foi inaugurada hoje, com certeza vai ter um uso excelente desses móveis. Parabéns pela sua iniciativa. Meu voto é sim.
Vereador Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Vereador João Miranda.
Voto sim, presidente.
Aprovado em única votação. Faculta a palavra aos colegas vereadores. Vereador Reginaldo com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Todos aqui presentes. Quero aqui, senhor presidente, convidar todos vocês. Amanhã tem a inauguração da água lá da comunidade Cajazeira de Cima, uma comunidade que o companheiro João Miranda conhece muito bem, sabe o sofrimento que aquele povo sofria de carregar água do rio. E hoje, lá eles estão de parabéns, um requerimento da gente, o senhor prefeito a realizou, então a comunidade, com certeza, vão se sentir muito felizes pela aquela obra. As palavras só, presidente, por enquanto.
Muito bom, vereador. Uma obra de grande importância para aquela localidade. Conheço de longe, mas conheço o problema que eles sentem lá. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pedro Brito com a palavra.
Não, senhor presidente. Gostaria só de registrar aqui, deixar registrado, as contas do primeiro mandato nosso, 2017-2018, foram aprovados, né? E para mim é uma vitória.
Amém.
Entendeu? Não só minha, mas na época o nosso assessor jurídico, o doutor Rafael, o nosso contador era o Davi, que continua sendo. Agradeço também ao Tony, nosso controlador, ao nosso tesoureiro da época. E então, só agradecer. Sinal que fizemos uma gestão com respeito e com organização e determinação.
Amém.
Obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Reginaldo.
Sim, senhor presidente, eu só quero falar um pouco a respeito das contas, que eu não continuo vendo e tentando argumentar com os companheiros, porque eu não entendo essa ideia das contas, essa casa só votar as contas de 2021, porque esse período de lá para cá, sempre estive presente nessa casa, 2016, 2017, 2018, 2020, e as contas da gestão 2020 para cá nunca chegou até aqui para que a gente votar. E as contas chegaram aqui e eu não entendo o porquê da Câmara só votar o 2021. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente.
As que chegar na gestão do presidente Carlos Eduardo vão ser votadas. As para trás eu não posso fazer nada, que não era na minha gestão. Mas aqui chegar na minha gestão, eu peço ao Tony, Davi, doutor Vigílio, que a gente coloque em votação para não ficar nada pendente. Agora as outras para trás não é da minha autoria.
Mas essas chegaram todas agora, senhor presidente, foi?
As que chegar na minha gestão vão ser votadas, do papai e da mamãe.
Não, mas eu estou perguntando a respeito dessas chegaram agora.
Não. Eu tenho ciência, através do nosso jurídico, que chegou a de 2021 no nosso mandato agora de presidente.
Mas eu tenho a confirmação do Tribunal de Contas que elas foram enviadas agora.
Doutor Vigílio não é advogado meu, do presidente, é advogado da casa. Você pode questionar com ele se chegou todas na minha gestão, vão ser votadas todas na minha gestão.
Tudo bem, senhor presidente.
Vereador João Lima, com a palavra.
Boa noite novamente. Eu acho, como o Reginaldo também falou, né? Eu não sei por que saltear conta de 2013, 2016, 2018, 2000 e aí só vai ser votado 2021. É um direito do presidente, mas, presidente... com todo o respeito que eu tenho ao senhor e a todos os colegas vereadores, eu acho que essa arrogância do senhor não vai a lugar nenhum, até porque o seu pai não tem conta aqui para ser votado. A sua mãe também não tem conta para ser votado. As contas que vai ser votado aqui é dos ex-prefeitos, dos ex-presidentes da Câmara. Então, são essas contas aqui que vão ser votadas. Volto a repetir, dos ex-presidentes que já passaram por aqui e dos ex-prefeitos e do prefeito atual. Então, é uma coisa que dá para a gente explicar melhor e você até pedir desculpa aqui à plateia e aos seus colegas vereadores que não se estão votando conta pessoal de quem quer que seja, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, e sim as contas do município, as contas dos gestores que já passaram, né? Então, é um direito seu de votar ou deixar de votar. Você está dizendo que as contas que vão ser votadas, que chegaram na sua gestão, tudo bem. É um direito seu, eu não vou discordar aqui de maneira nenhuma. Mas a maneira como você falou é que um pouco grosseira, né?
Não, é para deixar bem claro que eu não vou esconder conta de ninguém aqui. Se chegou no meu mandato, vai ser votado. Foi só uma clareza, como eu dei para vocês agora dentro da sala. Esse assunto, eu creio que não é nem assunto de plenário. A gente acabou de conversar esse assunto ali na sala, todo mundo. Ficou todo mundo ciente do que está acontecendo. Entendeu?
Pois é.
Se tiver alguma coisa errada, desculpa ter me incomodado. Você pode ver com o jurídico.
Não, eu estou lhe falando aqui, foi a maneira como você falou, e é coisa de ser tratada aqui no plenário, onde a população toma conhecimento do que está realmente acontecendo em Caxingó. O que é que acontece? As contas de 2013, 2016, dos outros ex-prefeitos, essas não vão ser votadas. Vai ser votadas dos ex-presidentes, que no caso aí tem outros presidentes, que o mandato de presidente da Câmara é só de 2 anos, nada disso vai ser apreciado. Só vai ser apreciada as contas do prefeito atual de 2021. Nada mais vai ser votado. Somente Sim, o Tribunal de Contas já aprovou as contas, com ressalva. Com ressalva, mas está aprovadas. Então, o Tribunal manda para o município para o Legislativo votar. Tá certo? Então, as outras estão sendo esquecidas. Né? E a Câmara aqui, os mandatos, eles são seguidos. Então, o que chegar aqui não significa dizer para ser votado, não é só da gestão atual, e sim todas as gestões. Mas fica a critério do presidente, o presidente é quem dá a palavra final. Esse foi só a minha colocação, o meu pensamento, o meu raciocínio, presidente. Tá bom? Obrigado a todos.
Eu peço o jurídico para explicar melhor a todos os colegas que entendam melhor.
Boa noite a todos. Em nome do nosso colega vereador João Lima, eu saúdo a todos aqui, os vereadores presentes, e a plateia, em nome do nosso presidente Renato das Cajazeiras ali. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples e bem breve o que está acontecendo. O Tribunal de Contas enviou um documento para esta casa com o relatório das contas prestadas pelo gestor de 2013 a 2021. Lá nós temos os códigos, é público, qualquer um acessar as contas lá no tribunal. E o que a gente identificou, o jurídico com a contabilidade da casa, é que a única conta pendente que não passou pelo crivo da casa ainda foi a de 2021. Todas as demais contas já haviam sido apresentadas na casa e os vereadores optaram por tomar uma decisão legal de seguir o parecer do tribunal. O que acontece, via de regra na casa, diante da apresentação de um conglomerado de contas, o tribunal pretende não deixar passar nenhuma conta sem ser apreciada pelos poderes legislativos municipais. Por isso, ele mandou um conjunto de contas dos últimos 10 anos. Só que existe uma ressalva nesse documento dizendo que as contas que já foram apresentadas na casa anteriormente devem ser desprezadas, desconsideradas. Então, aqui, no município de Caxingó, o corpo técnico, jurídico e contábil da Câmara Municipal identificou que a única conta pendente do crivo da Câmara para ser deliberada é 2021. A situação é essa. Qualquer outra situação de política e tudo, eu desconheço. Essa é a posição do jurídico. Pode ficar à vontade, Verena.
Doutor, pois eu lhe falo que de 2016 para cá eu fiz parte dessa Câmara. E essas contas, segundo até o que eu vi ali, a respeito do assunto dos Correios. E quando foi que foi votada? Que na gestão 2020 para cá, 2021 e 2022, o presidente está bem aqui. E as contas do doutor Washington não chegou nessa casa. Não foi falta de conhecimento de vereador, não, doutor. Lhe garanto que não foi. Elas não tiveram nessa casa, eu lhe garanto.
Só para complementar ao questionamento do vereador, eu me coloco à disposição de, posteriormente, eu já estou preparando uma resposta para requerimentos formalizados na casa, e eu vou replicar para o senhor, e a gente tem uns comprovantes de recebimento das contas na casa. Então, eu vou lhe repassar e posso entrar em detalhes da legislação específica que trata do procedimento que foi adotado nas contas anteriores.
Até porque está aqui o presidente. Então, se ele recebeu, ele é quem deve se explicar e confirmar se recebeu ou não, né? Esse balancete da gestão da aprovação das contas de 2016 a 2020. Porque era para elas terem entrado, pelo menos no outro período da outra gestão, que foi o nosso companheiro Pedro Brito, que era o atual presidente, 2 anos atrás, né?
Mais algum colega quer fazer uso da palavra? Vereador Giovanni.
Boa noite mais uma vez. Só falando sobre esse assunto aí, presidente. Eu achei você... Para mim, não teve arrogância aí no que você falou. Pelo contrário, eu acho que você foi mais do que claro. Que seja as contas do seu pai, seja as contas da sua mãe, seja da sua mulher, se chegar nessa casa, tem que ser votado. E tem que ser. Não é porque é filho do A, do B, do C, que vai ser engavetado. Acho que os direitos têm que ser igual. Se os direitos têm que ser igual, se chegar nessa casa, tem que ser votado. Tem que ser votado. Agora, o que eu vejo é... Eu acho que gestor nenhum, ou ex-gestor, não é para ter medo de contas se está legal. Se está legal. Se está legal, se eu fiz meu trabalho tranquilo, veio para essa casa, eu tenho minha consciência tranquila, está lá documentado, que está aprovado. Se for para vir para essa casa, não é para mim ter medo. Deixa ter a votação. Se está legal, vereador Reginaldo, não é para a gente ter medo. Então, vamos. Pode.
É, vereador, mas você tem conhecimento dessa casa que foi recebida as contas de 2021 para cá? Você tem conhecimento que ela foi recebida?
De 2021?
Não, de 2021 para cá você recebeu de 2020 até 2016, porque de uma gestão cai em outra. Você tem conhecimento que elas vieram para a Câmara?
De 2016, de 2016 até 2020 eu não era vereador.
Não, elas de 2016 a 2020 sempre caem na outra gestão. De 2020 para cá, você é vereador. Você tem conhecimento que elas entraram nessa Câmara de 2016 a 2020, elas entraram nesse período agora?
Nós
você,
temos
tem, você tem conhecimento?
Nós temos um assessor jurídico e um presidente.
Não,
que
eu
tá
só
estou
lhe perguntando. Aí outra. Você sabe que todas elas, todas, 99% dos municípios, elas são aprovadas com ressalvas. Todas, todas. Você pode pegar as contas do Dr. Osho, da Mené, da Rita, todas elas são com ressalva. Igual essa 2021. Então, bem aqui está na cara que é uma perseguição política. Para que isso, cara?
Pois se 2021 está legal, vereador, não é para você ter
medo.
Do
mesmo jeitinho, procure saber.
Não é para você ter medo, vereador.
Não, eu não tenho medo. Eu só estou argumentando com você, para você ver a
quando
de 2018
a quando a gente está com a razão, vereador, não é para a gente ter medo.
Você tem esse conhecimento?
De quê?
Que as contas de 2018 a 2020 entrou nesse período de 2021 para cá?
Nós temos um assessor jurídico, ele
pergunte
para ele.
Estou fazendo a pergunta.
Pergunte para ele.
A mesma eu já fiz.
E o que foi que ele respondeu?
Nem ele tem um conhecimento. Porque está aqui bem o presidente aqui e ela não entrou, vereador, nessa Câmara. Ela não entrou, eu lhe garanto.
Eu não sei se você ouviu o que o assessor jurídico falou.
Falar de um por um
está preparando
um
documento para apresentar. Não sei se você ouviu. Ouviu? Ah, pois então ele deve apresentar
se
esse documento.
Se falar de um por um fica mais fácil da gente entender.
Ok, vereador.
Por enquanto, em relação a esse assunto, vai passar por uma comissão formada por Reginaldo, vereador Reginaldo, Pedro Brito e João Miranda. Eu quero que você olhe com os bons olhos para essa ressalva. Nós temos um assessor jurídico que está trabalhando nisso. Eu só quero colocar em votação se realmente for dentro da lei. Se for fora da lei, ninguém coloca. Mas se for na lei, eu quero que seja colocado em votação. Tem aí 8 vereadores para votar nesse. Vereador João Lima, com a
palavra. Só uma colocação. Vereador Giovanni, ninguém está aqui questionando medo de nada, não. O que eu questionei, o que eu falei, foi exatamente porque só 2021. Vamos pegar de lá de 2013, que chegou aqui, que nunca foi votada. É isso que eu estou questionando. Por que só 2021? Manda brasa em tudo que tem aí para votar. Tá certo? Então, se não foi apresentado, a minha pergunta é: vota de 2021 e não vota de 2013, 2016, 2018. Então fica todo mundo isento. Então o bode expiatório é só hoje. Vamos pegar todo mundo. Todo mundo. Pega de lá para cá e vamos aprovar ou não aprovar. A gente está aqui é para isso. A minha questão é essa, a minha pergunta é essa. O meu questionamento é esse. Por que só 2021? Mas eu não tenho nada contra, eu não sou prefeito. Enfim, estamos aqui para aprovar, discutir, ver onde é que está errado, onde é que está certo. Cada um vota com a sua consciência. Todos aqui, todos os 8, 9 vereadores com o presidente, os 9, são homens conscientes da sua responsabilidade, que tem que ser cumprida. Aqui não precisa ninguém achar que é, pensar em perseguição de A ou de B ou de C. É, pegar de lá para cá as que chegaram e vota tudo, pronto. Vamos apreciar todas. Eu, esse é o meu pensamento. Né? Não estou aqui questionando a questão por que, que tem que ser votado, não. Por que, que tem que ser votado só de 2021? Essa é só a minha pergunta. É o meu pensamento, é desse jeito, eu não vou entender diferente. Eu sou leigo em entender diferente. Eu só vou entender se pegar todas as contas que não foram votadas, que não foram apreciadas por a casa, por esta casa. Tá certo? Seja de quem for.
Vereador Pedro Brito, com a palavra. O Pedro, com a palavra, já você retorna.
Só rapidinho. Não, senhor presidente. Não, acho que está tendo um equívoco aqui. O doutor Vigílio explicou muito bem o motivo de ser só de 2021. Né? Inclusive, você disse que ia colocar um...
Para tentar simplificar, para ver se o pessoal entende. Existe um procedimento legal, que é a aprovação tácita. Se as contas ficaram à disposição, período de 60 dias na Câmara, nenhum dos vereadores procurou, não foi colocado em votação, os vereadores calaram, eles consentiram o parecer do tribunal. Então, foi isso que aconteceu com as contas anteriores. A única conta pendente de crivo do Poder Legislativo do Caxingó hoje é 2021.
Fique à vontade.
Vou fazer a pergunta aqui ao ex-presidente. Tem assinatura que você recebeu as contas, presidente? Não, só você só vai me responder.
Não, vereador, geralmente essas coisas não é nem o presidente que recebe. Às vezes é o Tony recebe, o controlador.
Pois é, mas o que eu pergunto, você recebeu? Porque realmente, automaticamente,
não,
a gente recebe.
Não me recordo, entendeu?
As contas não chegaram na Câmara,
até
como
porque
foi
que... É o que eu estou lhe falando. Geralmente não é o presidente que recebe.
Pois é, então bem aí você vai ver que cabe uma ação dessa aí, porque nem o presidente recebeu as contas e como é que ela veio para a Câmara? Porque tem assinatura do presidente quando recebe, doutor. Você sabe disso. E aí, se não existe na Câmara, como recebeu?
Acabei de lhe falar, vereador, que não é obrigado...
Não, se tiver o protocolo, tudo bem.
Receber, entendeu?
A comissão passa por você, vereador Reginaldo. Você fica bem atento aí, viu? Qualquer coisa, você tirar dúvida com o jurídico, sem problema. Vereador Giovanni, com a palavra.
Só respondendo aí o vereador João Lima, até vendo aí a consciência dele, quando ele diz... que a questão das contas não é perseguição política. Até parabenizar pela sua atitude, pelo que você pensou aí. Não, realmente não é perseguição política. É a lei. É a lei. E se é a lei, nós temos que cumprir a lei. Então, vamos aguardar. Como o presidente acabou de falar, você vai participar, você que é o cara que vai indicar o relator. E vamos aguardar aí. E como o presidente já falou, o vereador João Lima, chegou na gestão dele em 2021. Então ele vai, eu acredito que aqui chegar, ele vai botar em votação, pode ter certeza. Eu acredito. Por enquanto, essa é a minha palavra.
Só quero de todos os relatores, o presidente de comissão, o advogado, o contador, o Tony, controlador, que faça tudo isso com total responsabilidade e dentro da lei, que dá tudo certinho. Mais alguém quer fazer uso? Vereador João Miranda.
Boa noite novamente, senhor presidente, nossos amigos. Só parabenizar aqui o companheiro Reginaldo, né? Sobre a questão da água lá das cajazeiras de cima. Realmente era uma falha muito grande. Nossa, Reginaldo, acho que você se culpa também por ter conseguido isso agora, como eu me culpo também. Tantos anos, né, de sofrimento daquele povo, finalmente saiu no quarto ano de mandato do prefeito, do atual prefeito. A gente fica feliz porque lá a gente tem amigos, temos eleitores lá, mas acima dos eleitores tem toda aquela comunidade que necessitava demais. Era questão de água. E também fazia aqui uma cobrança à Secretaria de Saúde. Não é nada pessoal com a atual secretária, muito pelo contrário, é até minha amiga. Às vezes que eu precisei, me atendeu super bem, mas a gente recebe algumas reclamações do povo, né? E eu não consigo acreditar que as pessoas que procuram a gente estejam mentindo. Eu acredito que quando procuram, é porque realmente tem acontecido. A gente tem visto em Caxingó tantos carros novos, né? Carros de qualidade. Isso é com muita frequência. Até parabenizo o prefeito por estar conseguindo esses carros. Mas a gente fica sem entender por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em ter acesso ao uso desses transportes. Essa semana mesmo, teve uma paciente que estava com seu filho, teve alta às 7 horas da manhã. E um carro parado lá no hospital, pediram o carro, né, para pegar o pessoal lá, que estava sem condições de vir em van. Até me ligaram para me buscar, mas infelizmente no dia não pôde. E esse carro ficou lá até 1 hora da tarde no hospital, e a mãe com aquela criança esperando. Então, a gente não entende. A questão também de... Eu sei que realmente o município não consegue atender todos os pedidos de transporte para levar uma pessoa para fazer um exame, uma consulta. Isso eu nem critico, não, porque eu sei que realmente a demanda é grande. Mas tem as suas exceções, né? Seria muito interessante assim, que a Secretaria de Saúde olhasse para a questão de idosos, que a gente, essa semana, também tive relatos de idosos indo atrás, pedindo carro para fazer uma consulta e não ser atendido. Então, essas coisas, eu acho que caberia assim, um olhar diferente, sabe? Nem estou cobrando que atenda todo mundo, porque realmente eu não sou cego, eu sei que não tem condições para isso. Mas existe seus casos que realmente não dá para você dizer um não. E quando as pessoas que a gente pede, que quando for pedir, e se puder atender, que fale, né? E se não puder também, que diga logo, né? Porque é muito ruim a pessoa tá de alta com a criança, passando dias e dias em hospital, pedir um carro e passar de 7 a 1 da tarde fora no hospital esperando. É muito complicado, sabe? A pessoa ligar para a gente dizendo que está sendo humilhada, e eu nem acho que isso seja ela fazendo política, né? Porque o pessoal nem gosta de política, eu gosto. Mas deixar esse alerta para a Secretaria de Saúde, que analise bem antes de dizer um não para uma pessoa que for atrás do transporte, porque eu vejo que nosso município hoje tem carros suficientes, carros novos. Acredito que dê para atender uma boa parte das pessoas que procuram.
Muito bem, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador João Lima.
Boa noite novamente. Vereador, eu sei que é difícil. A pessoa que está precisando de ajuda nesse sentido e não ser atendido naquele momento que ele realmente está pedindo. Mas veja bem, a procura é muito grande. Tem dia que tem 9 pessoas para ir fazer hemodiálise. Na terça, na quinta e no sábado. No sábado fica mais fácil, porque a van não viaja para Teresina. Então pega esta van e leva todo esse povo para fazer hemodiálise. Na quinta-feira é a mesma situação. Então não tem a van. Vai 2 carros e ainda não dá conta. E a gente não tem essa quantidade de carro. Então, o que é a prioridade? Prioridade é uma gestante, é uma pessoa que está acidentada na estrada. Essas pessoas é a maior preocupação da Secretaria de Saúde, do prefeito e da secretária que está assumindo a pasta. Então, quem está de alta já pode esperar um pouco. Quem não pode esperar de jeito nenhum é o cidadão que está agonizando na estrada, acidentado, ou a mulher para dar luz a uma criança. Então, a prioridade são essas pessoas. E não tem como o gestor, a secretária, dizer assim, não, eu não posso mandar o carro De jeito nenhum. Porque o carro está para Parnaíba e está chegando. Às vezes ele vem deixar um paciente aqui ou está acolá e demora um pouco. Então é por isso que ela não diz assim, não, não tem carro. Ela diz, aguarde um pouco. Geralmente, essa é a recomendação que eu, como secretário na época, eu dava para as pessoas que trabalhavam comigo, no caso a diretora, e hoje também, acredito que não é diferente. Então não tem como você manter carro para todas as pessoas que vão fazer exame, até porque não é obrigação do município. O que que o município faz? Todas as segundas e quinta-feira, o carro vai deixar os exames, aproveita e leva 4 pessoas. A prioridade, então aparece 15 para ir, só dá para ir 4. Vezes, manda mais um outro carro com aquelas pessoas, a pessoa com a perna quebrada, é trocar um gesso, é, pessoas idosas. Então, ainda dá prioridade, dá as prioridades. E muita gente que procura, quer conseguir o transporte, mas não tem como manter. Essa é a grande realidade. Carro para Teresina todo dia. Já teve dia agora que a van vai com 9 pessoas e tem que ir um carro pequeno, uma caminhonete com mais 4 pessoas. Tem dia que vai só com 2 pessoas também. Hoje, por exemplo, eu tomei conhecimento que tinha um carro saído para lá com 2 pessoas, né? Uma criança com a, parece com o braço quebrado, né? Então, é isso que acontece. Não existe má vontade do secretário, do prefeito, em não atender as pessoas. Tem interesse, sim, se pudesse, mandaria todo mundo. A gente fica muito feliz, qualquer um de nós, tanto eu como vocês, qualquer um de nós, vereadores, como representante do povo, a gente chega numa casa, vem a pessoa humilde, precisando de ajuda, a gente tem todo o interesse de ajudar, mas, infelizmente, às vezes foge do nosso alcance. Como também o município não tem como suprir a necessidade de todo mundo. Se faz o possível, aí você liga para o posto de saúde. Quando eu estava lá, a gente tem 2 ambulâncias, a gente tem mais 2, 3 quit ali, mas tem saído todo mundo. Sai o primeiro carro com uma pessoa doente, passando mal. Quando ele sai, passa da Jacobina, às vezes vai com uma pessoa e um acompanhante. Quando passa da Jacobina, chega uma outra pessoa. Aí saiu de área, tem que mandar um outro carro com uma pessoa novamente. Quando aqueles 2 carros não têm chegado em Buriti ainda, e até não dá mais para pedir para voltar, já chega um outro problema. Aí manda 3 carros. Quando chega lá em Parnaíba, a gente recomendava para ficar um que dava para trazer todo mundo, os outros 2 voltam de lá para cá. Então, nesse intervalo que esses carros saem de Parnaíba, aí o cidadão que está precisando, às vezes, vai ter que esperar 40 minutos, uma hora esperando pelo carro. Isso é doloroso, isso é lamentável, mas é realidade, não tem outro jeito. Não se pode fazer milagre com aquilo que não se tem. Tem momento que você, um primeiro liga, tem carro, o segundo liga, tem carro, é motorista, a terceira pessoa liga, tem carro, vai imediatamente. Mas quando esses carros saem atrás um do outro, suprindo necessidade, aí uma mulher liga para dar luz a uma criança, aí tem que pedir um carro emprestado na educação ou na assistência social, porque ali é uma prioridade, é uma urgência, então não dá para esperar. Mas se é uma pessoa que vai fazer um exame ou uma consulta lá, não tem como a Secretaria de Saúde pedir carro emprestado para mandar, porque não é obrigação do município. Agora, as obrigações, as urgências e emergências, essas aí se faz o possível e o impossível para poder suprir a necessidade das pessoas que tanto precisam. E, com certeza, lá tem prioridade, sim, naquelas pessoas que mais precisam. É que nem o cidadão chega ali para ser atendido pelo médico, ele chega 10 horas e quer conseguir entrar na frente de quem chegou 6 horas da manhã. Não tem como. Só se for uma prioridade das prioridades. Porque quando é uma urgência, ele tem que passar na frente de todo mundo. E as pessoas não entendem. Ele acha que tem que chegar lá e ser atendido logo. Então, quem realmente procura o hospital, ele já chega angustiado, ele chega fragilizado. Eu mesmo saí daqui para Teresina para fazer uma consulta com um neurologista. Marcou para 7 horas da manhã. Eu cheguei lá 7 horas da manhã. O médico chegou 8 horas. Eu fui atendido 1:30 da tarde. Pagando uma consulta de R$800. O que é que eu ia fazer? Já tinha alguém na minha frente, a consulta é uma hora e tantos minutos, aí eu tinha que ficar até 1 hora da tarde. Mas aqui em Caxigó, se isso acontecer, o cidadão chegar às 7 horas da manhã e for atendido 10 horas, está zangado. Zangado, zangado, zangado. Então isso é normal, eu vejo isso com naturalidade, as pessoas se sentirem magoadas, chateadas, porque cada um tem seus compromissos. Eu vejo isso com naturalidade. Eu não acho que ele esteja errado, não. Mas essa é a realidade. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado. E quero dizer que, durante o período que eu tive lá pela Secretaria de Saúde, a gente fazia todo o possível e hoje continua do mesmo jeito, também tentando resolver a situação das pessoas. Só que nunca ninguém que passar por ali vai conseguir resolver a situação de todo mundo. Na gestão de outros secretários, quantas e quantas vezes eu liguei para o posto e não tinha como atender, eu pegava o meu carro e ia para Parnaíba levando um vizinho, uma vizinha, uma pessoa, um amigo meu, porque o carro não tinha para chegar e atender naquele momento que a pessoa tanto estava precisando. Obrigado.
Vereador Luiz Carlos, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, presidente, nobre colega. Minhas palavras aqui são poucas. Mês passado eu fiz uma pergunta até para o vereador João Lima, que no caso era para o vereador Renatinho, no dia ele não estava. É uma coisa chata da gente ficar cobrando o vereador, mas você ficou de me dar uma resposta. Na sessão passada, praticamente, não, a gente nem discutiu esses assuntos. A respeito da televisão do Porto de Saúde, estamos completando um ano que ele foi reinaugurado, reentregado à população. A televisão foi tirada, não voltou. Sei para onde ela foi, mas não sei aonde está. Sei para onde foi, porque sei que levaram todos os móveis do posto para uma certa casa. Só que a televisão não voltou, a população sente falta. E as pessoas pedem para que a gente cobre dos amigos, para que cobre o prefeito, o secretário, a secretária, para que ela volte para o lugar. E a respeito também, se falou aqui nos carros, novo, muito bom, município cheio de carro, graças a Deus. Só tem uma dúvida na cabeça da gente, e eu quero que, se alguém souber ou que não saiba, quando souber, me responda. Essas L200 que chegou no município de Caxingó, elas estão todas com placa particular. No nome de uma empresa Inovato Veículo na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Tem alguma explicação para dar para a gente por que esses veículos estão no nome dessa empresa e não no nome da prefeitura?
Tem sim.
E também adesivaram duas e deixaram uma sem adesivar.
Não, eu lhe explico tudo aqui, sem tutubiar de jeito nenhum.
Deixa eu lhe falar.
Esta empresa vendeu os carros. Esses carros são emplacados em nome da empresa. Todos os carros que veio para a prefeitura de Caxingó, nessa gestão, não posso falar na outra, é comprada de uma empresa, elas têm que sair de lá emplacada no nome da empresa e, em seguida, vai ser emplacada no nome da Prefeitura Municipal de Caxingó. Daqui 15, 20 dias, um mês, acredito que estão todas em nome da Prefeitura de Caxingó. Já veio um documento e elas saem de lá realmente no nome da empresa. Não podia vir rodando sem estar emplacada, tá certo? Não podia vir rodando sem estar emplacada. Então, duas L200 que estão na Secretaria Municipal de Saúde, uma adesivada com Clarindo e a outra é Zumira. O posto Zumira é o posto do centro e ela atende a localidade centro e a localidade Barros. Então, elas já estão adesivadas. Vão logo. Aquela van também foi assim, aquela ambulância C10, enfim. Aqueles quid vieram nessa situação também. Então, a empresa, são todos novos, mas sai de lá emplacado em nome da empresa. E, em seguida, vai ser transferida para a Prefeitura de Caxingó. Já tem a documentação toda em mãos, então, vai ser transferida para a Prefeitura. Já tem um documento. A outra que não está adesivada ficou no gabinete do prefeito. Eu lhe dou essa informação, que está no gabinete à disposição do prefeito municipal de Caxingó. Ela não está adesivada. Então, se eu posso...
Beleza, responder... vereador. Tudo bem a sua explicação. Agora, ainda existe uma pequena dúvida. Se essa que não foi adesivada está no gabinete do prefeito, ele não tinha mais por que estar com essa S10 alugada. O município pagando aluguel...
Só ele então, pode lhe responder.
Eu acredito que no gabinete não precisaria dois.
Eu não posso lhe responder por ele. Né? Eu estou respondendo aqui o assunto do emplacamento dos carros que foi para a Secretaria Municipal de Saúde. Se ele está com a S10 alugada, vai deixar de alugar, aí só ele pode responder, ou alguém pode responder por ele, ele pode ser convocado. Aí, bom, aí é uma questão dele.
Mas, estes carros, eles são de procedimento diferente, porque a ambulância, quando chegou, ela passou quase um mês parada, esperando emplacamento.
Sim, sim, é exatamente isso aí. É exatamente porque ela tinha que ser emplacada já também. Estava faltando alguns procedimentos ainda que foi regularizado para mandar para Cajazeira, já toda regularizada. Inclusive fazendo aquele curso, né, para poder dirigir. A ambulância é diferente. A ambulância é diferente porque a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, estava prendendo os veículos, motorista que não podia dirigir aqueles veículos, ambulância, e por isso foi para as Cajazeiras depois de legalizada. Então, o que, que a Secretaria Municipal de Saúde estava fazendo? Legalizando logo a ambulância para mandar para lá sem problema. O que, que adiantava? Hoje, mandava a ambulância para Cajazeira, a primeira viagem ia apreendida na PRF e a população ficava realmente à mercê, sofrendo sem esse carro. Então, é melhor que resolvesse logo a situação para poder mandar o carro totalmente legalizado.
Beleza, vereador. Até porque esse curso, ele é de obrigação a vida toda, né?
Com certeza, com certeza. Foi feito com todos os motoristas de ônibus do município, motorista da Secretaria Municipal de Saúde, motorista da Educação, enfim, todos os motoristas contratados e efetivos foram todo mundo legalizado, presenteado com o curso para poder, curso de primeiros socorros, para poder socorrer a população e pudesse dirigir com mais tranquilidade e dar mais tranquilidade aos usuários que andavam com esses motoristas.
Mas a televisão você ainda não tem resposta.
Como é?
A televisão.
Rapaz, por incrível que pareça, eu esqueci de conversar com a secretária de administração para que ela pudesse dar essa... Eu estou lhe devendo, viu? Estou lhe devendo
cobrar
essa resposta aí. Cobre, cobre, você tem toda a razão.
Vereador Reginaldo, com a palavra.
Companheiro Luiz Carlos, acho que você sabe que hoje em dia as licitações são pregão eletrônico, certo? A diferença das L200 compradas em Minas Gerais, em Goiânia, quer dizer, né? Isso, R$16 mil mais barato que as revendedoras de Teresina que entregam. Então, para ela sair de um estado para outro, se ela fosse comprada aqui em Teresina, no Piauí, não. Mas para ela sair de um estado para o outro, ela tem que vir para cada, no nome da concessionária, você está entendendo? Chega aqui, que é feita a mudança para a prefeitura. É mais ou menos aí. E você sabe que pregão eletrônico prevalece o mais barato. E a diferença é R$16 mil de lá para cá, a compra de um L200 daquelas.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Giovanni.
Pessoal. Essas L200, comprada em Goiânia. A gente fica assim um pouco sem entender. O companheiro Reginaldo acabou de dizer que agora é tudo no pregão, né, vereador Reginaldo? Sim. Agora, rapaz, o que tem de coisa de surpresa nessa prefeitura aí com compra de veículo é fora de série, viu? Tem coisa que só acontece realmente no Caxingó e nessa gestão. Mas, você está explicando, o companheiro Luiz Carlos até falou uma coisa muito importante aqui. O vereador João Lima falou que tem uma das L200 que é importante adesivar essa. Mesmo no gabinete do prefeito, é importante adesivar. Até porque eu já até peguei a placa dela, está aqui no meu celular. Essa bicha sem adesivo, eu acho que não fica legal, não. Não fica decente para a gestão, não. Com relação à falta de carro, vereador João Miranda, seria até importante, com esse tanto de carro que o prefeito tem alugado aí, e agora mais com essa aí para o gabinete, com essas S10 alugadas aí, seria importante, na hora de uma urgência, salvar. Exemplo, É, exemplo, uma pessoa dessa que ficou de 2 horas, de manhã até o dia inteiro praticamente aguardando, poderia ir uma caminhonete dessa, até porque é paga pelo povo, para o prefeito andar. É o primeiro prefeito da história do Caxingó que eu vejo com tanta mordomia de ter carro alugado. Praticamente cada viagem que vai em Teresina ou Parnaíba é um carro diferente, um carro alugado. Mas o homem é o prefeito. Isso não quer dizer que ele seja, seja obrigado a praticamente todo mês estar trocando de carro, alugando carro com dinheiro público para fazer o que ele bem entende de fazer, quer fazer. Mas seria importante que esses carros, os carros alugados pelo prefeito, servisse também para uma urgência para pegar essas pessoas. Serve, né? É importante, é importante. Pois fica aí o alerta, meus amigos. Vamos aguardar essas mudanças de placa dessas caminhonetes. Mas o diabo desse pregão foi cair logo em Goiânia. Esquisito, mas vamos aguardar. Por enquanto são minhas palavras, já vamos encerrar, né, vereador? Boa noite a todos, até a próxima.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pedro Brito.
Rapidinho aqui.
Fique à vontade.
Não, é só falando aí pro colega Reginaldo, que tem no protocolo com certeza está quem recebeu na época, né? As contas lá do ex-gestor. E queria deixar bem claro também que eu nunca quis proteger gestor nenhum, não. Entendeu? Eu gosto das coisas certas e enquanto tiver na política a intenção e trabalho sempre... Não sou 100%, mas procuro chegar perto de 100% para poder as coisas darem certo. Por isso é que vem dando certo para mim até hoje. É só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado. Vereador Renatinho.
O vereador Pedro Brito falou a cor mais certa. Como as contas do prefeito foram aprovadas no Tribunal de Contas, se ele disse que faz o certo, e como o companheiro Giovanni falou, que não precisa a gente ter medo, no dia que for votado, como elas já estão aprovadas, eu quero saber no dia da aprovação. Se não tem nada de errado, quero saber como é que vai ser. Viu? Só para deixar claro aqui que o companheiro Pedro Brito falou que gosta de tudo claro, transparente. Então as contas estão tudo aprovadas no Tribunal de Contas e vai vir para a Câmara. Viu? As palavras são essas. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Giovanni.
Colega Renatinho, cada gestor é para ser responsável pelos seus atos. Cada gestor é para ser responsável pelos seus atos. Boa noite.
Mais alguém? Vereador Reginaldo.
Me referindo aqui ao companheiro Pedro Brito. Presidente, companheiro, eu sei da sua ídolo, do seu grau de honestidade, sem dúvida isso aí, mas eu acho que nós merecemos só ter a assinatura, né? Isso aí, que se foi recebido, porque eu não tenho conhecimento desse fato. Se tem, foi um erro nosso, uma falha nossa dela estar na Câmara e a gente não ter acompanhado. O que eu digo é isso, que eu não tenho conhecimento. Se tem o protocolo, tudo bem.
Essa parte é com o jurídico, já falei várias vezes, está na responsabilidade deles. Sem mais para o momento, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.